Eu e um casamento melhor. Poderia ser o que eu posso fazer para ter um casamento melhor. O primeiro que responder à pergunta que vou fazer agora vai ganhar um prêmio. Fique atento. Quem aqui tem um casamento perfeito? Ótimo. Então todos reconheceram, mostraram juízo, mostrando que não tem. Ninguém tem, que não é grande novidade. Sabemos, eu sabia que ninguém ia responder, claro, mas só questão de um efeito que eu queria mostrar. Porque o motivo é óbvio demais, é que todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, ninguém discute. Ah, mas as mulheres são mais imperfeitas do que os maridos. Não. Não, mas os maridos, já está provado que são muito mais falhos do que as mulheres. Não, não. Todos, sem exceção, somos pecadores, perfeitos, imperfeitos, falhos. Tudo isso parece muito óbvio, aliás, é. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. Mesmo assim, eu acho, aliás, devemos ter cuidado com essas coisas óbvias demais, porque tomamos como, assumimos como fato, talvez achando que nada pode mudar isso. É, eu não sou perfeito, nem minha mulher, então não podemos ter um casamento perfeito, e acabou-se. Pronto. E o assunto fica de lado, vou cuidar de outra coisa. É um perigo isso. Por isso é que eu quero mexer um pouco com vocês, comigo próprio, nessa questão da qualidade do casamento. E eu queria sugerir cada um analisar de vez em quando a variação da qualidade do próprio casamento. Notaram a sutileza da palavra variação da qualidade? Porque só avaliar a qualidade significa que o meu casamento está bem. Ponto. Avaliei. Não, meu casamento está meio fraquinho, sempre foi. Desde que nós casamos, o casamento é meio... é muito bom, não. Avaliou. Mas eu acho que isso é pouco. O importante é, o casamento tem variado na qualidade, aí é outra análise muito mais rica. Tem variado, sim. Ele sempre foi meio ruinzinho e está pior. Ou, ele começou meio fraquinho, mas não é que ele foi melhorando, o casamento hoje até que está muito bem. E, aliás, tem melhorado sempre. Opa! Coisa boa! Então, esta variação da qualidade é que eu gostaria de focalizar. Mesmo que o relacionamento tenha sido bom, portanto, poderia ser melhor se você tivesse comportado de uma maneira melhor. Esse melhor significando mais cristã, mais de acordo com as Escrituras. E é esse desafio duplo que eu quero fazer hoje. Primeiro, cada um se lembrar que sempre pode contribuir para um casamento melhor. Temos a mania de achar que o outro tem mais a contribuir do que eu para ter um casamento melhor. Tudo bem, eu confesso que eu tenho algumas coisas para contribuir, mas pastor, cá para nós, se lá no gabinete, eu lhe digo bem direitinho, mas ela tem muito mais motivo do que eu para melhorar, ou ele tem muito mais motivo do que eu para melhorar. Acho muito improvável, pode até ser, mas geralmente não é assim, não é uma medida quantitativa. Os dois têm muito a contribuir para um casamento melhor. Contribuir como? Aí se abre muito um leque, pela própria natureza da pequenina palestra, eu só vou ficar em duas sugestões. Primeira, estar mais aberto ao trabalho santificador do Espírito Santo. Estou aqui, que sugestão teológica demais, talvez muito teórica, igual pregação de domingo à noite. está mais aberto para o trabalho santificador do Espírito Santo. Isso é muito, não é muito vago, e eu pensei que isso ia apontar um caminho bem, assim, bem prático mesmo, quatro passos para você contribuir para ter um casamento melhor, ou ler o livro que está na moda lá em São Paulo, nos Estados Unidos, e uma coisa bem diferente, uma metodologia de algum gênio que bolou recentemente, já vendeu 2 milhões de exemplares, porque o estudo é assim no modismo. Infelizmente, isso infelizmente vai com um pouco de ironia, porque eu quero dizer, felizmente, eu não tenho uma sugestão melhor para dar prática do que esta. Você contribuir para a melhora do seu casamento através de uma abertura pessoal maior ao trabalho santificador do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 fala deste trabalho dele de santificação, não vou ler. O Espírito Santo aponta nesse trabalho dele em nós, ele habita em nós sempre somos templo, somos santuário do Espírito que habita em nós. Ele aponta os nossos pontos fracos. Ele nos ajuda a quebrar o orgulho. Ele nos dá mais humildade como consequência do orgulho mais quebrado. É Ele quem nos molda cada vez mais ao modelo perfeito, este sim, perfeito, do Senhor Jesus Cristo. Em suma, o Espírito Santo nos faz crescer espiritualmente. Eu quero ler algumas passagens aqui, se não quiserem ir comigo, não tem problema, porque eu pretendo ser rápido na localização delas. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, que vai ser exatamente o texto da pregação domingo à noite. 1 Pedro 2, de 1 a 3, que diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, aí está o ponto que eu quero observar hoje, amanhã eu vou entrar mais profundamente, claro, quer dizer, domingo, para que por ele, o leite espiritual, vos seja dado crescimento para salvação. Está falando para pessoas salvas, e é curioso isto. Quer dizer que nós podemos crescer dentro da nossa salvação? Sim. E esse crescimento nos é dado pelo Espírito Santo. Ele opera em nós esse crescimento. Efésios 4, 15 a 16, diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, os termos são de crescimento. Ora, o Espírito Santo é que nos faz crescer. Ora, nós produzimos o nosso próprio crescimento. Mas são as duas partes contribuindo. Sempre o poder do Espírito. Mesmo quando nós afetamos o próprio crescimento, é o Espírito Santo nos ajudando, nos empurrando e nos dando condições. Resultado no casamento, existem mais passagens que mostram sobre o crescimento espiritual dado pelo Espírito Santo em nós. O resultado no casamento é que, com absoluta certeza, você vai se tornar mais sincero, mais franco, mais humilde, como já comentei, mas nunca é demais falar em humildade, mais desarmado, mais amoroso com o seu cônjuge. É uma consequência direta do trabalho do Espírito Santo em nós, gerar isso em você, que obviamente vai produzir um casamento melhorado. Eu fico com muita pena quando eu imagino que essas palavras possam parecer realmente vagas, difíceis de serem medidas, não é uma coisa palpável, não é uma coisa checada de uma maneira mais imediata. Somos muito mais imediatistas atualmente do que nós pensamos. Então, eu tenho medo, confesso a vocês, que o que eu estou dizendo aqui está entrando no ouvido, vai passar de um ouvido para o outro. O tempo que nós estivermos aqui, quando chegar lá na calçada, já saiu. O que o pastor Mauro disse mesmo, hein? Eu posso contribuir para o meu casamento, me abrindo mais para o trabalho do Espírito Santo em mim. É esse negócio. Isso não funciona direito. Funciona. É o que funciona para um crente. E uma segunda sugestão, totalmente diferente desta, eu disse que ia dar só duas, dentro desse primeiro passo de você estar lembrado que pode contribuir sempre para um casamento melhor, é dar mais atenção ao que o seu cônjuge fala de você. Ninguém me conhece melhor do que a Sandra. Mamãe pede longe. Tenho 59 anos de vida, já tenho 34 de casado, ou 5 de casado. Muito mais da metade da minha vida e a minha parte adulta. Eu fui pai já longe de casa. Minha mãe não sabe quem é o Mauro pai no dia a dia. Sandra sabe. Então é muito mais do que ninguém. Ninguém conhece mais a Sandra do que eu, nem os filhos. Então, ninguém pode avaliar melhor você, estamos falando agora da sua atuação dentro da qualidade do seu casamento, ninguém pode avaliar melhor você do que ela, do que ele, do que o seu cônjuge. Sabe o problema? É que a relação conjugal, ela é tão forte, tão intensa, tão contínua, que se torna desgastante, muitas vezes. Aí, quando alguém vai, um deles quer dizer umas verdades para o outro, encontra uma barreira muito grande, porque o outro, primeiro porque o outro conhece um bocado de defeito de quem está falando. Então, a reação normal, embora carnal, errada, mas a reação que vem é, olha só quem está falando, olha só quem está falando, esta belezinha, falando de mim, deixa chegar a minha vez. Então, esse tipo de atitude é ruim, mas muitas vezes está lá. E sabe o que é o outro problema? É que muitas vezes, quando a sua esposa ou seu marido lhe diz uma verdade, não é assim, meu bem, vamos sentar aqui, um bolinho, um cafezinho, vamos bater um bom papo, que eu vou aqui dizer um bocado de coisa bem durinha para você ouvir, que eu estou aqui, não aguento mais. Não é assim. Então, as maiores verdades sobre você, elas vêm com mágoa, elas vêm com lágrimas, vêm com gritos, vêm com frustração, vêm com tristeza. E é uma pena, porque ali tem ouro em pó. Quando o seu cônjuge abre o coração para falar de você, partindo do princípio que é com sinceridade, claro, se não for, não está valendo o que estou dizendo aqui, mas partindo do princípio que seja com sinceridade, aquilo é ouro em pó, porque ninguém no mundo conhece mais você do que aquela pessoa que está falando. A pena é que a forma que a pessoa está usando para dizer, o choro, o grito, a frustração e a discussão, estraga o conteúdo. Aí você joga fora e despreza. E ao contrário, nem joga fora, pior, você fica com raiva, irritado. Então, o que deveria servir para você dizer, puxa vida, rapaz, ela disse isso de mim, rapaz, essa mulher, ela pode ter um bocado de defeito, mas ela é franca, ela é sincera, eu sei que ela está mentindo, me enrolando, me enganando, pode até estar enganado em alguns aspectos, pode até estar, mas deve estar um bocado certa, e ele deve estar um bocado certo, a me dizer tantas coisas. Eita, mas foi duro ouvir aquilo. Mas eu tenho que reconsiderar muita coisa. Então é uma pena que a gente não encara aquilo que vem de lá para cá, por causa da forma como muitas vezes vem, não sempre, eu sei que existem diálogos de alto nível dentro do casamento, e realmente conversas sérias, profundas, até sorrindo com muita calma, eu sei disso. Mas, mesmo assim, é difícil você considerar, numa classe muito especial que a Bíblia trata, aquilo que aquela sua mulher ou seu marido está dizendo. Sabe o que é? Conselho. Porque não vem na forma de conselho. Bem, deixa eu lhe dar um conselho, me trate melhor. É um pouco esquisito, mas é um conselho. Eu mesmo faço o seguinte: deixe de ser atrasado e me deixar em pé na calçada quando você diz que está chegando. Você está a 10 quarteirões de lá. Eu não aguento mais ficar em pé na calçada com medo de ser assaltado. Então, a forma, repito, desvia o que poderia ser muito valorizado como um conselho. Dizer assim, fale melhor, sei lá, no milho o fulano, nosso filho, na frente dos irmãos, ou sei lá, o que for. Mas a gente tem dificuldade de encarar que é um conselho. Agora, se vê um amigo nosso, um bom amigo nosso, talvez nosso pai, uma mãe, ou um amigão do peito, ou um irmão a quem você respeita muito na igreja, você, é claro, eu quero lhe dizer uma coisa. Pois não, meu irmão, pois não, meu pai, pois não, fulano, diga, rapaz, eu notei que você fez assim, 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 oh, obrigado pelo conselho. Mas quando é a mulher dizendo, quando é o marido dizendo, você tem dificuldade de encarar como conselho, é um erro, mesmo que não tenha suado como um conselho. Deixe-me ler duas passagens sobre conselho. Provérbios 12 e 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Duas páginas à frente, 15 e 22, Provérbios. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Conselho, o valor de um conselho. Então, indo para o segundo ponto, com ele eu quero encerrar. Primeiro desafio, então, que eu chamei de desafio duplo, é: lembre-se de que você pode e deve contribuir constantemente para um casamento melhor. Como? Se abrindo mais ao trabalho santificador do Espírito Santo na sua vida. Segundo, dando mais valor ao que seu cônjuge está dizendo de você, do seu casamento, por mais duro que seja, e adquirindo a sabedoria de saber filtrar a forma como aquilo vem e ficar com a essência. O segundo desafio é passar da conscientização de que pode contribuir para um casamento melhor para uma efetiva contribuição. Uma coisa é você dizer, ah, eu preciso contribuir para melhorar meu casamento. Faz tempo que a gente não tem uma conversa, eu sinto que nós estamos precisando ter uma conversa. Nosso casamento, eu acho que ele está dando uma piorada. Tem que resolver isso. E fica pensando. Não adianta. Então tem que agir. E a vida cristã não é estática, paradona. Ao contrário. Não tem quatro passagens, quero ler só duas. Hebreus 12, de 1 a 2, mostrando movimento na vida cristã. Diz assim, então, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E continua a passagem. Eu não vou ler outras, não. Tenho várias aqui, mas mostrando que é importante na vida cristã estar sempre progredindo. Já mostramos que o Espírito Santo nos faz crescer. Ele opera em nós condições para crescimento. Agora, por outro ângulo, você deve estar correndo de tal forma como vai alcançar o prêmio, que é outra passagem que eu ia ler lá em 1 Coríntios, que Paulo fala. Então, se em todas as áreas da vida cristã é importante você estar sempre progredindo, porque seria diferente no casamento onde nós temos o principal relacionamento da vida. Da vida. Não há um relacionamento mais importante para você do que o seu casamento. Não há. Não há. Entre uma mãe e seu filho. Não há. É mais importante o relacionamento dela com o marido do que com os filhos. Pai com um amigo, o outro lá com o patrão, com a parte profissional. Aí vem um pastor e sacrifica o próprio casamento, porque a igreja de Deus está em primeiro lugar. Está não. Em primeiro lugar está a família para o pastor. E dentro da família, o primeiro lugar é da esposa, porque ele está ligado para ela enquanto viver ligado com ela. Então, é o relacionamento mais importante do mundo para você. Se em todas as áreas da sua vida você deve progredir, você é subgerente, quer ser gerente. Aí é gerente, quer ser vice-diretor. É vice-diretor, você quer ser diretor. Não é normal? Você tem um apartamento de um quarto que é de dois. Aí tem de dois que é de três. É natural. Então, você quer progredir. E na vida cristã é assim também. No casamento, por que que não é? Por que que fica parado e não investe no casamento? Então, esse progresso se faz de especial importância dentro do relacionamento conjugal, uma área sensível, influente muito da nossa felicidade. Se não é, tem uma coisa errada. Não sei que importância tão grande o pastor está dando esse negócio da minha relação com a mulher e com meu marido. Não acho essas coisas todas, não. Aliás, a mim tanto faz estar em casa como estar no trabalho. Às vezes chega em casa até ver grito de menino, mulher reclamando das coisas. Não sei que eu chego tarde em casa muitas vezes, porque quer dizer que não tem tanto prazer em estar em casa. Mais ou menos. Não, eu gosto de estar em casa, mas eu gosto, pastor. Chego em casa, boto ali meu chinelinho, minha bermudinha, corro para a televisão. Aí tome jornal, tome futebol, tome filme, até dormir. Bom, e a esposa? Pode até assistir. Ah, pode, como você é generoso, pode assistir comigo, não tem problema nenhum, não. Não proíbo, não. Mas não valoriza a companhia, não valoriza o estar junto. Alguém assim dificilmente vai se dedicar mesmo a um casamento melhor. Sugiro que pense nisso. Eu confesso que os meus piores momentos são quando eu não estou bem com a Sandra. Eu costumo dizer, o mundo fica preto e branco, fica desagradável. Eu vou sair de casa e volto, quero ver se a gente se ajeita, não posso me encontrar, aí não ajeitou, aí sai pior do que estava antes, e fica ruim, me perturba profundamente quando tem um arranhão. E o contrário, quando está tudo bem, dois namorados, brincando, cúmplices, curtindo, namorando, tudo, é uma delícia. Eu digo, a vida fica colorida para mim. Eu não penso assim com relação a meus filhos, por mais que eu os ame, e seja uma relação diferente, obviamente, mas eu não tenho esse pensamento com relação a meu pai, com relação a alguém na igreja, a um grande amigo. Não. Só tenho com ela. Não está bem, então minha vida não está bem. É radical e deve ser assim. Então, deveria ser um ponto de honra, encerrando, estar cada vez melhor sua relação com sua mulher. Encerro deixando um desafio, consequência óbvia de tudo que eu falei aqui. Até onde depender de mim, eu quero ser, tentarei ser, me esforçarei para ser um marido melhor. Tentarei, me esforçarei para ser uma esposa melhor. Vamos conversar, vamos abrir um diálogo, um aconselhamento, eu não sei o quê, mas eu vou tentar contribuir pessoalmente para ter um casamento melhor. O poder virá do Espírito Santo que habita em mim. Pensará você, pensará eu. E a vitória será de Cristo em nossas vidas. e nós vamos apenas lucrar e usufruir da maravilha de ter um casamento cada vez melhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo realmente nos ajude a ter um casamento cada vez melhor, no que depender de nós, com base no Teu poder. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.